Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, hoje nós estamos no capítulo 4 deste livro de Romanos que nós temos vindo a estudar. E nesta secção nós vamos falar acerca de uma palavra bastante importante para o cristianismo. Esta palavra é justificação. Esta palavra justificação é extremamente importante porque ela revela o nosso estatuto diante de Deus. Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, Deus então declara-nos justos. Nós já vimos que realmente o homem diante de Deus não pode ser declarado justo por mais trabalho que ele realize, de forma alguma. Mas ele pode ser declarado justo através da fé em Cristo Jesus, através do sangue de Cristo que foi derramado no nosso lugar. E é por isto que essa doutrina aqui, esta questão tão profunda, é tão importante para nós a estudarmos. O apóstolo Paulo, divinamente inspirado, ele procura mostrar de uma forma clara, de uma forma inequívoca, o que significa justificação para aqueles que não têm Cristo. O próprio apóstolo mostra a condição do homem. Mostra que o homem, por natureza, é afastado de Deus, é pecador. Eu sei que não gostamos desta palavra. Às vezes, quando a ouvimos, ficamos logo incomodados. Mas é a palavra que Deus usa. E é assim que Deus nos trata. E é assim que realmente nós somos. Às vezes nós gostamos de alterar esta palavra, pecador, para pôr, bem, nós falhamos. Queremos dourar a pílula, queremos, enfim, que não fique uma palavra tão dura, tão... Mas na realidade nós somos o que somos. Dizemos, ah, nós falhamos, nós temos falhas, nós não somos perfeitos. Mas na realidade dizemos isso tudo para dizer, nós somos pecadores. Não queremos enfrentar essa palavra. Infelizmente alguns humoristas no nosso meio, alguns humanistas até tentam remover essa palavra, dizendo que os religiosos são responsáveis por traumas, isto e aquilo. Mas o facto é que realmente a palavra de Deus mostra quem nós somos, mas a palavra de Deus também mostra a esperança que nós temos e a solução que Deus oferece. Eu, como pastor, tenho verificado que muitas vezes me relaciono com pessoas e elas frequentam, e não tem mal nenhum frequentar psicólogos aqui e ali, mas nem sempre esses lugares resolvem o problema da consciência da pessoa. É necessário uma declaração do próprio Deus para declarar a pessoa justa. É o próprio Deus que diz, tu passaste a ser considerado justo. E é por isso que este mesmo livro de Romanos, no seu capítulo 8, que nós iremos ver com cuidado quando lá chegarmos, diz que quem é que intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Ou seja, não há ninguém que possa acusar os filhos de Deus quando Deus declara o seu filho justo. Quando a gente reconhece o nosso pecado, quando nós declaramos o nosso pecado e confessamos o nosso pecado diante de Deus, Deus declara-nos justos e por isso mesmo ninguém deverá intentar acusação contra cada um de nós. É por isso que aqui é necessário fazer um pequeno parênteses e dizer, nem você mesmo se pode continuar a acusar de uma coisa que Deus já o perdoou. Eu digo isto porque muitas vezes nós nos arrependemos de pecados que cometemos, de coisas que dissemos, fomos talvez ter com a pessoa que ofendemos e pedimos perdão à pessoa, mas nós continuamos a martirizar-nos, sem termos a condição de nos perdoarmos a nós próprios. Então esse texto da Palavra de Deus que eu acabei de citar diz que ninguém pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus. Nem você mesmo pode intentar acusação contra si mesmo. Se Deus já o perdoou, você deve deixar esse pecado. Não deve continuar a martirizar-se. Por isso que o apóstolo João, na sua carta, no primeiro capítulo, no verso 9, ele diz que Deus nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para perdoar todo o pecado e purificar de toda a injustiça. Ou seja, não só Deus perdoa, como ele purifica, como ele limpa, como ele remove, como ele retira tudo aquilo que era o pecado. Por isso não devemos continuar a martirizar-nos com situações do nosso passado. devemos, de facto, pedir perdão. Se ofendemos alguém, devemos pedir perdão. Se roubamos alguém, devemos restituir o que roubamos. Mas, uma vez isso resolvido, então devemos realmente andar de cabeça erguida, porque Deus perdoou-nos. E ninguém mais pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus, nem você mesmo contra si mesmo. Então, tome isso como algo sério e liberte-se, de facto, desse sentimento de culpa que Deus já perdoou. Capítulo 4, no verso 1 deste livro de Romanos, nos diz: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Aqui o autor do livro de Romanos, o apóstolo Paulo, vai agora trazer aqui um exemplo. Ele traz, aliás, neste texto do capítulo 4, dois exemplos. O primeiro é de Abraão e o segundo é de Davi. E ele vai levantar a argumentação de como é que Abraão e Davi se relacionaram com Deus. Será que foi por causa da lei? Será que foi por obras da lei? Ou foi realmente por causa da sua fé? Isto revela algo extremamente importante, porque havia um conceito, e ainda hoje, infelizmente, há esse conceito em alguns cristãos, que é pelas obras que praticamos que podemos relacionar-nos com Deus. E o apóstolo Paulo, neste livro de Romanos, ele vai mostrar, de uma forma inequívoca, pelos textos bíblicos do Antigo Testamento, que mesmo no Antigo Testamento, mesmo antes que Cristo viesse ao mundo, o relacionamento com Deus já era pela fé em Cristo Jesus. Já era pela fé naquilo que iria acontecer no futuro. Se você tem acompanhado os nossos programas com alguma atenção, com alguma regularidade, quando nós falamos acerca da lei, quando falamos do livro do Êxodo, do livro de Levítico, do livro de Números, Deuteronômio, nós já tratamos desses livros aqui no nosso programa, você certamente viu que várias vezes eu fiz, portanto, referência à pessoa e ao sacrifício de Cristo. Ou seja, no Antigo Testamento já havia uma percepção que aqueles sacrifícios eram temporários. Deus estava a querer revelar-se à humanidade, e ao povo de Israel em particular, apontando para a pessoa de Jesus Cristo. E Abraão e todos aqueles que se relacionavam com Deus tinham uma perfeita consciência de que os seus atos eram limitados e finitos. E por isso mesmo havia necessidade de um ato de fé em cima daqueles atos práticos. E é por isso que o apóstolo Paulo aqui vai trazer esta reflexão sobre Abraão. Abraão era realmente o pai da nação de Israel. E a pergunta é: será que Abraão então foi justificado pelos seus méritos? Será que Abraão pode gloriar-se naquilo que realizou? Foi realmente ele assim uma pessoa tão extraordinária que por causa dos seus méritos, então ele poderia gloriar-se e vangloriar-se? E é o que diz o texto bíblico: de modo nenhum. Diante de Deus, nem pensar. Porque, mais uma vez, a comparação não é entre Abraão e Moisés, ou entre Abraão e Ló, ou entre Abraão e Jó, ou entre Abraão e qualquer outra personagem bíblica. Não, a comparação, o nível de comparação é Deus. A referência é Jesus Cristo. O padrão é Jesus. E quando nós nos comparamos, quando nós nos gloriamos, temos que nos gloriar comparando-nos ou com Jesus Cristo ou com Deus. Por isso mesmo é que Abraão não poderia gloriar-se diante de Deus, de forma alguma. Ainda que as suas obras foram realmente poderosas, ele chegou ao ponto de estar disposto a oferecer o seu próprio filho, tamanha era a fé que ele tinha em Deus, mas ao mesmo tempo isso era um ato que era produzido pela fé. E mais uma vez revela os textos bíblicos que os atos práticos têm que ter como origem a fé. Não pode nunca ser invertido. Eu não posso praticar determinadas coisas para que a fé chegue lá. Não, é exatamente o contrário. Eu tenho a fé e a fé conduz-me a determinados atos. E é por essa experiência que eu então cresço um pouco mais na fé e então, tendo já essa fé, posso dar mais um passo de obediência em determinados outros atos mais difíceis, mais complexos. E é exatamente isso que o texto bíblico vai revelar acerca de Abraão. Mas o texto bíblico continua, no verso 3 diz: pois a Escritura diz, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Aqui temos uma revelação muito importante. E ela é a revelação que está descrita no livro do Gênesis, no capítulo 15, no verso 6. Está a falar que Abraão creu em Deus, portanto, e esta fé que ele teve em Deus lhe foi atribuída, lhe foi somada para a justiça, lhe foi confiada para a justiça. Então o primeiro passo que Abraão teve que dar foi crer em Deus. E este aqui é o âmago do Evangelho, é o centro do Evangelho de Jesus Cristo. É que é a salvação, o relacionamento com Deus acontece quando nós cremos em Deus, quando nós depositamos a nossa fé em Deus. E isto acontecia no Velho Testamento e acontecia no Novo Testamento. Não é uma novidade que Jesus traz, não. Por isso mesmo, o apóstolo vai mostrar que Abraão, que é o pai da nação de Israel, necessitava crer em Deus, necessitava ter fé em Deus, apesar de estar há milhares de anos de Jesus Cristo nascer. Então, o relacionamento com Deus sempre, sempre, desde Adão e Eva, Abraão, Moisés, Davi, qualquer seja a personagem bíblica, sempre aconteceu através da fé. E é este o argumento que o apóstolo Paulo vai tentar expor aqui neste capítulo 4. Por isso mesmo ele diz no verso 4, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado um favor, e sim uma dívida. Agora vai usar esta imagem. Se realmente a salvação fosse, enfim, atribuída por aquilo que nós realizamos, logo não era um favor que Deus nos estava a fazer, não era uma graça, não era um presente, mas era uma dívida. Quem trabalha tem direito, no final do mês, a receber o seu salário. E nós temos assistido, enfim, em alguns meses, fábricas que fecham, pessoas que trabalharam meses seguidos sem receber salários. Isto é vergonhoso para o nosso país, por um lado, e é tremendo para as pessoas que tinham direito a receber esses salários e não receberam. Provavelmente essas pessoas compreendem melhor o que este texto bíblico está a querer dizer. Ou seja, quem trabalha tem direito, no final da semana ou no final do mês, a receber o seu salário. Não é um favor que o patrão está a fazer. É um direito que ele tem, pois ele trabalhou e, como paga desse trabalho, ele tem direito a receber o salário. E por isso mesmo é que a salvação não pode ser comparada aqui desta forma. Porque se a pessoa pudesse realizar obras, então a salvação não era uma graça de Deus. Era um direito que eu tinha. E é por isso que nós temos de ter a consciência plena de quem é o homem. E há duas razões pelas quais o homem não poderia nunca ser salvo através das suas obras. A primeira é que o homem não tem condições de fazer obras de justiça suficientes para agradar a Deus. É aquela história que eu já contei em alguns... daquela dos meus filhos, não é? Que tentam ajudar a comprar uma casa de milhares de euros com 50 cêntimos. Não dava, quer dizer, é impossível. Mesmo com muito boas intenções, aqueles 50 cêntimos não vão fazer diferença nenhuma numa dívida de milhares de euros. É a mesma coisa com o homem. Por mais obras de justiça que o homem pratique, sempre serão insuficientes diante de Deus. A segunda razão pela qual o homem não pode ser salvo pelas obras tem a ver com a sua natureza. Ou seja, o homem é pecador por natureza. Não é só pecador porque comete pecados. Não. Ele comete pecados porque ele é pecador. Eu não sei se você consegue entender este trocadilho de palavras que faz uma diferença abismal. Porque uma pessoa pode praticar pecados mesmo não sendo pecador, que é o que acontece com aqueles que têm um encontro com Deus. São declarados justos, passam a ser justos, por natureza são santos, por natureza são justos, mas continuam a ter atos de pecado. Enquanto que uma pessoa que não é justa nem é santa, a sua natureza é uma natureza pecaminosa. É por isso que a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Pedro escreve e diz, que nós passamos das trevas para a luz. E Jesus diz, necessário é nascer de novo. Então, tem a ver com uma transformação de natureza. Nós poderíamos, talvez, ilustrar isto da seguinte forma. Não é por eu comer bananas e andar de árvore em árvore que eu me torno um macaco. Tem a ver com a natureza. Eu posso ter comportamentos de um animal, mas não quer dizer que eu sou um macaco. E então, a mesma coisa é para com os macacos. Não quer dizer por eles vestirem uma gravata e andarem de chapéu que passam a ser seres humanos. Tem a ver com a sua natureza. cada um com a sua natureza distinta, mesmo que tenham comportamentos semelhantes à natureza do outro, não quer dizer que a sua natureza foi transformada. E é aqui esta a razão também pela qual o homem, com os seus atos, não pode alcançar a salvação. É necessário que a sua natureza seja transformada radicalmente. E isso só acontece quando Deus declara o homem justo, quando Deus declara que o homem tem uma nova natureza, quando Deus declara que aconteceu o novo nascimento. Isto faz toda a diferença. E é por isso, como eu disse, que o texto bíblico diz que nós somos retirados das trevas e somos colocados na luz. Somos transformados de uma forma radical. E essa transformação radical acontece ao nível da natureza humana. Então, o livro de Romanos, capítulo 4, no verso 6, diz: "E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras." Ou seja, agora o apóstolo Paulo vai começar a utilizar o exemplo de Davi. Mas notemos bem aqui esta expressão que ele utiliza. O homem que compreende esta mensagem de que Deus atribui justiça independentemente das obras que o homem possa realizar, este homem é feliz. Eu sinceramente não sei por que razão é que durante tantos séculos no nosso cristianismo foi ensinado algo diferente daquilo que encontramos aqui neste texto bíblico. Não sei como é que as pessoas chegaram a pensar alguma vez que poderiam ser mais próximas de Deus por causa das suas obras. Poderiam ser justificadas diante de Deus por causa das suas obras. Que poderiam, eventualmente, comprar um pouco do seu relacionamento com Deus, do lugar, do céu, usando assim esta expressão, através das suas obras. Este texto não pode deixar dúvida na cabeça de ninguém. É feliz o homem a quem Deus atribui justiça independentemente das obras que ele pratica. Então, não compreendo realmente como é que alguém pode ter dúvidas sobre isso. Mas o texto não fica só por aí. Diz ainda: "Bem-aventurado aquele cuja iniquidade lhe são perdoadas e cujos pecados são cobertos." O homem que alcança esta relação com Deus, que percebe realmente que o seu pecado só pode ser perdoado através da pessoa de Jesus Cristo, ele é um homem tremendamente feliz. E Davi sabia exatamente o que estava a dizer. Ele era um poeta, era um rei de Israel, mas ao mesmo tempo ele foi um homem que desobedeceu a Deus em algumas áreas da sua vida. E ele pôde experimentar o perdão de Deus, mesmo quando ele fez coisas que desonram profundamente a Deus. Eu gostaria agora de ler estes textos todos interligados para nós podermos ver o encadeamento do pensamento que o apóstolo Paulo deixa. Temos lido versos um após outro e às vezes não ficamos com a percepção do todo. Diz assim então a partir do verso 6, capítulo 4: "E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente aos da circuncisão ou também aos incircuncisos? Visto que dizemos: a fé foi imputada a Abraão para justiça, como, pois, lhe foi imputada, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e quando incircunciso?" Ou seja, de novo o apóstolo Paulo mostra que Abraão encontrou um relacionamento com Deus ainda antes de ter-se circuncidado, ainda antes de ter essa marca de que ele realmente queria o relacionamento com Deus. Então isto revela que o nosso relacionamento com Deus deve acontecer na base da fé e não de um ritual qualquer. O verso 11 ainda nos diz: "E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de muitos e de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, aqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão, ou a sua descendência, coube a promessa de ser o herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito. Por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Vemos que realmente o apóstolo de novo traz esta reflexão sobre Abraão. E ele diz, ainda no verso 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo o que fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu corpo amortecido, sendo já de 100 anos, a idade avançada, também Sara, não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe também foi imputado para justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi isso levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós, igualmente, nos será imputado a saber a que nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Temos este texto bastante profundo aqui das Escrituras que revelam que a nossa relação com Deus começa realmente numa fé. E é dado o exemplo de Abraão, de Davi, que comprovam que só a fé nos pode colocar em comunhão com Deus. Eu espero que você tenha entendido aquilo que Deus lhe tem transmitido através destes textos e possa tomar as decisões de uma forma coerente com aquilo que ouviu. No próximo programa nós continuaremos a aprofundar as verdades deste livro de Romanos. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.